11 minutos. Sua conexão com o mundo dos esportes.
Sextou, pessoal, mas para muita gente sextou faz tempo, já que hoje também é dia de folga. A corneta não quer saber de descanso, por isso que o 11 Minutos está no ar nessa sexta-feira com cara de feriado. Já vamos chamar o Pedro Pincer. Pedro Pincer, bom dia para você.
Bom dia, Adriano. Bom dia, Raquel. Bom dia quem nos acompanha aqui no Conexão Senado. Feriado,
bom dia,
mais ou menos. Tudo bem?
É um feriado quase fake, né?
E aí?
Mas olha, tô achando você aí com a voz assim meio desanimada depois de ver o jogo da seleção ontem contra a Venezuela em Cuiabá.
Eu acho que você tem razão. Foi um joguinho bastante mais ou menos, né?
Gostei dessa.
Quando você vai jogar com a Venezuela dentro de casa, você imagina que a seleção brasileira vai se impor e conseguir um resultado até elástico, né? E não foi o que aconteceu. Muitos problemas no último passe, muitos problemas na conclusão, quer dizer, e acabou sendo castigada com um grande gol do jogador da Venezuela, fez um gol
muito bonito.
Uma bicicleta,
né, no final.
E acabou o Brasil amargando o empate aí, que não estava nos planos de Fernando Diniz e sua trupe.
É verdade. O pessoal tá na bronca, viu? O Taffarel, ele tá lá em Presidente Prudente, no interior de São Paulo, mandou um áudio aqui pra gente. Vamos ouvir o áudio do Taffarel. O Taffarel tá na bronca.
Meus amigos, o negócio tá feio. Enquanto a seleção tiver esses playboyzinhos aí que só querem dinheiro, não tem amor à camisa, não faz nada, não.
O Taffarel, tá, a opinião do Taffarel aí, tá,
eu
na bronca.
Qualquer coisa, o Taffarel tem lugar de fala, né?
É verdade.
Então,
agora foi a primeira vez que o Neymar e o Vinícius Júnior jogaram juntos, o Pedro Pince, na seleção, desde aquele dia, né? Aquele fatídico dia, né? Aquelas quartas de final da Copa do Catar, Brasil, sim, e Croácia. Não deu liga, não, né? Pelo menos ontem.
Não deu. Acho que o time inteiro não foi feliz. Como eu falei, houve problemas defensivos, houve problemas no ataque, quer dizer, você, quando tem esses dois jogadores à frente, você espera muito mais do que efetivamente aconteceu. E o time que, na minha opinião, jogou um pouco torto, né? Porque a grande maioria das jogadas era pelo lado esquerdo, quer dizer, enfim, não agradou, não. Não foi uma atuação muito boa.
Jogou mal a seleção,
jogou,
né,
muito, Pedro? Mal, e a torcida reclamou aí do preço do ingresso, foi uma coisa muito complicada. Jogaram até pipoca no Neymar no final do jogo, aí é uma coisa mais questionável, mas assim, pelo que pagaram, né, porque
foi caro,
a meia entrada, o mais barato era R$200 a meia entrada.
Nossa.
Quer dizer, o ticket médio, né, que eles chamam, deu R$318, sabe? É muito dinheiro. E aí você não tem. Você paga por uma coisa
esperando um show, né? Num valor desse.
Contra um adversário que não é dos mais fortes, nunca foi a Venezuela, e acaba tomando um empate ali no final, quer dizer. Então não funcionou legal, não.
Time desentrosado, né?
Exatamente. E a perspectiva para o jogo do Uruguai, que é o próximo, que é terça-feira, jogando em Montevideo, a gente já fica pensando duas vezes no que vai acontecer, né?
A gente já vai com medo, né? Porque essa defesa realmente, não só a defesa ontem, né, que não funcionou, não estava nada funcionando direito, mas a defesa brasileira está péssima já faz tempo, né?
Olha aí.
Foram dois gols iguais, né, que o Brasil fez. Uhum. Não fosse a bola aérea, o Brasil não teria ganho do Peru, que foi um cruzamento e um gol do Marquinhos.
Isso.
E agora o gol da Venezuela, a mesma coisa, bola lançada na área, Gabriel Magalhães fez o gol, quer dizer, dependendo de zagueiro, de bola aérea, quer dizer, isso é seleção brasileira. Em princípio, a gente não conta que esses jogos sejam decididos dessa forma prosaica, né, vamos dizer assim.
Olha, o Reginaldo, ele tá em Belém. Ele diz aqui, olha, essa seleção não é a seleção do Brasil, é a seleção da CBF. Também o Reginaldo aqui tá na bronca. O pessoal aqui mandando mensagem aqui pelo Zap, nada satisfeito com a seleção brasileira. O fato é que o Brasil perdeu a liderança das eliminatórias, que agora é isolada da Argentina, que tem 9 pontos. Como o Pedro Pince bem explicou, o próximo jogo do Brasil, terça-feira que vem, contra o Uruguai em Montevideo, que é sempre um jogo complicado em qualquer circunstância para a seleção brasileira, principalmente agora nessa fase que não é nada boa.
O Uruguai que arrancou o empate da Colômbia ontem também, estava perdendo de 2-1 até o final.
Exato.
Fez um pênalti e acabou empatando 2-2.
É isso, essas são as eliminatórias sul-americanas. A gente vai falar mais sobre isso na próxima segunda-feira aqui no 11 Minutos. Falamos que não deu liga ontem entre o Vinícius Júnior e o Neymar. Vamos continuar falando de liga, só que é outro tipo de liga. Se você curte o campeonato em inglês de futebol, assiste aos jogos da Premier League. Campeonato espanhol? Tem a La Liga? E o alemãozão, o campeonato alemão? Aí é Bundesliga.
É, mas quando se fala de campeonato brasileiro, Opa, não tem liga, né? Quem coordena tudo é a Confederação Brasileira de Futebol.
Por que no país do futebol, 5 vezes campeão do mundo, a liga não engrena? É isso que a Comissão de Esporte do Senado quer saber.
A comissão vai fazer uma audiência pública para debater o assunto. A ideia foi apresentada pelo presidente da comissão, o senador Romário, do PL do Rio de Janeiro.
Dos 10 campeonatos nacionais mais importantes e rentáveis do mundo, apenas o brasileiro não é organizado por uma liga independente de clubes. Tal circunstância tem impedimento os clubes de se organizar de maneira autônoma, construir um pacote único de comercialização dos jogos e realizar as formas estruturais e modernizante em nosso mercado da bola.
Entre os que vão ser convidados para o debate estão representantes da Libra, a Liga do Futebol Brasileiro, e presidentes de clubes como o Fluminense, o Flamengo, o Bahia, o Sport Recife e o Internacional de Porto Alegre. A data da audiência pública ainda vai ser marcada pela Comissão de Esporte do Senado. Pedro Pincer, está aí um assunto muito interessante que vai ser debatido na Comissão de Esporte do Senado, porque está difícil, hein, sair essa liga dos clubes do Campeonato Brasileiro.
É um assunto muito interessante, mas a minha opinião é que eu sou muito cético em ver uma liga funcionando a todo vapor no futebol brasileiro. Por quê? Porque um dos pilares de uma liga é que a distribuição do valor, do dinheiro, da verba entre os clubes seja minimamente mais econômica, mais justa. E a gente está acostumado aqui em ver 2 ou 3 clubes ganhando muito mais do que os outros. E para você ter uma liga, tem que ter a anuência, a concordância de todos os clubes. E não me parece que esses clubes que têm o valor muito mais significativo do que os outros vão querer baixar sua bolinha em nome de um equilíbrio maior da competição ou de uma divisão mais justa. Então não vejo isso acontecendo no futuro próximo, não. É a minha opinião.
O Pedro Pincer está desanimado com a seleção brasileira e com a
Liga. Eu achei também que hoje ele está bravo, Pedro Pincer.
Mas Pedro, olha só, vamos aqui voltar no tempo. 1987 teve a Copa União, né? Que foi até uma espécie de, foi um embrião, né, de uma liga que não deu certo depois no final, né? Ela acabou sendo sabotada, digamos assim, porque naquela época, né, a Copa União não deixou de ser uma liga, né?
Não deixou de ser uma liga. Não foi só 87. Acho que ela durou um pouco mais de tempo. Por exemplo, acho que quando o Bahia foi campeão brasileiro de 88 contra o Internacional, ainda era a Copa União, né? Porque tinha a chancela do Clube dos 13.
Sim.
Mas o Clube dos 13 acabou sendo implodido, né? De uns anos para cá, para que o campeonato voltasse ao leme da CBF. E aí aconteceu esse cenário aí que eu acabei de descrever, que na minha opinião vai ser difícil de ser dissolvido, né? Mas não será realmente a primeira tentativa. Você buscou aí a questão histórica, mas tomara que eu esteja errado e que daqui a 2-3 anos a gente tenha uma liga forte, porque realmente o futebol brasileiro é um produto forte, por mais que com crise, com problemas que a gente sabe que tem, mas realmente se isso acontecer seria bom para todo mundo, né? Para a imprensa, para a torcida, para os clubes. Acho que tomara que aconteça.
Pois é, porque se a liga fosse uma ideia ruim, né, não estaria sendo adotada nos principais mercados da bola do mundo, né? Falamos aqui da Europa e tal, né? Lá que é a Meca, né? Meca É na Arábia Saudita, no, agora a Meca do futebol continua na Europa. Mas o fato é que os clubes têm que dar um jeito aí para sair logo essa liga do futebol brasileiro, como você disse, Pedro, que seja um negócio bom para todo mundo e não só para alguns. Né?
Exatamente, vamos acompanhar a discussão aí.
Aí quando marcarmos, quando a comissão de esporte marcar a discussão, claro, a gente vai voltar a tocar nesse assunto.
Sem dúvida.
Vamos falar agora de Série C do Campeonato Brasileiro, porque tem final, né, da Série C, o Amazonas, atenção, Manaus, tem jogo aí no domingo, né, contra o Brusque em Manaus, como até o Pedro Pince bem destacou, né, a torcida do Amazonas tem dado show na Série C. As duas equipes já estão garantidas na Série B do ano que vem, mas um caneco, né, Pedro Pince, sempre é uma boa para enfeitar a sala de troféus.
Ah, sem dúvida, sem dúvida. É, eu acho que o principal objetivo já foi alcançado, né? Não só pelo Amazonas e pelo Brusque, mas também pelo Paysandu e pelo Operário de Ponta Grossa. Mas vamos lá, vai disputar a final. Aí o segundo jogo vai ser em Santa Catarina na outra semana. O Amazonas é um clube muito novo, como a gente já falou aqui na semana passada, é um clube de 4 anos. E que vem subindo de divisão aí, agora chegando à segunda divisão, tendo uma visibilidade muito legal e colocando Manaus, que fazia muito tempo que não tinha um clube na segunda divisão, mais uma vez aí no mapa, né? Muito interessante.
Vamos torcer aí pro Amazonas, né? Legal quando a torcida vem forte assim, a gente se anima logo.
Verdade. Então vamos aí acompanhar, né? E interessante que na Série B do ano que vem teremos dois clubes da região norte, o Paysandu e o Amazonas. Então,
exatamente.
Muito legal isso aí para poder...
Bastante. Você abrir, né, ter clubes das mais variadas divisões, das mais variadas regiões, é muito interessante. O Brasil é um país muito grande, né, para você ter apenas clubes concentrados em determinadas regiões, ali no Sudeste, no Sul. Quer dizer, é bacana que isso seja estendido para outros lugares, né? Muito interessante, muito bom.
É isso, falamos então de Série C do Campeonato Brasileiro. A gente também vai falar aqui da Série B do Campeonato Brasileiro. Raquel, tô vendo aqui a tabela da Série B, a tabela de classificação. Olha, a briga aqui pelas 4 vagas para a Série A do ano que vem está bem assim disputada, porque, pelo que eu estou vendo aqui, do primeiro ao décimo, o CRB é o décimo, o CRB de Alagoas é o décimo, com 48 pontos o CRB, do décimo até para frente, todo mundo está com chance aqui de faturar as vagas, uma das vagas para a Série A do ano que vem.
É aí que as disputas ficam mais emocionantes, né? Fica aquela guerra até o final do campeonato, fica todo mundo, hoje eu posso, não, hoje fulano, e fica um passando pelo outro. Isso aí é interessante mesmo. Por isso que o Gesiel também não perde a expectativa, a esperança dele, né? Todo dia ele fala da gente do esporte.
É, o Gesiel, o Sandro, lá de Pitangui também, tá todo mundo animado aqui. E aí o Vitória está liderando, né, Pedro Pincer, com 58 pontos, vem depois Sport, Recife, Juventude e Guarani. Esses estão no G4, mas tem uma galera aqui boa brigando para a Série A.
Tem o pessoal atropelando, exatamente. Eu acho que o Vitória é o mais destacado aí, mas aí, como você falou, de resto a gente só vai descobrir mesmo quem vai ser contemplado com a vaga na primeira divisão no final mesmo. O Sport, por exemplo, conseguiu um ponto dentro de casa contra a Ponte Preta, que você pensa assim, puxa, que resultado mais ou menos. Só que estava 3-0 para a Ponte Preta, amigo. Dentro da Ilha do Retiro. E Sport foi e buscou um 3-3, quer dizer. Então é muito equilibrado mesmo e a gente só vai saber no final, realmente. Não, não tem como dar palpite aqui agora, é muito arriscado.
É verdade.
Muito difícil.
E fechando aqui a pauta do futebol, temos ainda outros assuntos para falar aqui no 11 Minutos. Raquel Teixeira, Tite no Flamengo, hein?
Eu acho que os flamenguistas...
Que você achou?
Eu não achei nada, eu achei bom porque eu, né, não gosto muito do Flamengo. Mas eu tenho muito flamenguista achando ruim aí, Adriano. Os que eu conheço, assim, lá de casa, lá da vizinhança, estão meio bravos com a história do Tite. Falando, não, já passamos tanta raiva com o Tite na seleção, agora o Tite vem pro Flamengo. O pessoal reclamou um pouco.
Ô, Pedro Pinho, você acha que o Tite vai ter vida longa no Mengão ou vai ser igual aí os últimos técnicos, Sampaoli, né, lá, aí agora tem tanto técnico que já foi demitido, que eu até perdi, Vitor Pereira. E aí?
Não, eu acho que ele vem como é que eu vou dizer, com a possibilidade de ficar mais tempo. Eu acho que ele vem com um nome muito forte, é o técnico das últimas duas Copas do Mundo. Então, assim, eu acho que ele vai ficar um tempo no Flamengo aí, pelo menos até o final do mandato do Rodolfo Landim, que é o atual presidente.
Pensei que você ia falar até o final do ano.
Eu também.
Não.
É um tempão daqui até o final do ano.
Não, eu acho que ele vai ficar bastante tempo. Ele não sairia do período sabático que ele se propôs a ter depois da Copa do Mundo para ir para o Flamengo, sem o mínimo de segurança que tenham dado a ele de que o trabalho vai ser de longo prazo, tranquilo. Fora que tem gente, esse pessoal aí que tá aqui, que não ficou otimista, eu não vi esse pessoal por aqui não, viu, Raquel?
É.
Porque agora a vinda do Tite coloca o Flamengo de novo na briga pelo campeonato, segundo alguns. Era a motivação que faltava a vinda de Adenor Bach, o vulgo Tite, para comandar o Flamengo. Tem gente aí dizendo que o Flamengo vai atropelar e vai buscar o campeonato.
Eita, é. Vamos ver, vamos aguardar, vamos ver o que o Tite está planejando aí para que o Flamengo volte aos seus tempos de glória. E fechando aqui a nossa pauta, ô Pedro Pinto, eu vou poupar você hoje do rugby, tá? Do Mundial de Rugby. Eu sei que você estava preparado e tal, mas vamos deixar aqui. Ele preparou
o rugby. Ele estudou,
inclusive, rugby. Ele ficou de explicar aqui as regras do rugby pra gente aqui, nossa, mas vamos deixar para
uma outra. É um desafio esse negócio.
O nosso tempo aqui tá bem apertado. A gente deixa esse assunto para segunda-feira, porque nós vamos ter já a definição na segunda-feira dos semifinalistas do Mundial de Rugby.
Guarda na sua gaveta aí, Pedro Pincer.
Que tá na França, o Mundial de Rugby tá na França. Aqui no Brasil não é muito popular o rugby, na verdade não é popular nada, em países como a Argentina, nossos vizinhos aqui, é muito popular.
Isso.
Na França, na Itália, nos países do Reino Unido nem se fala, Nova Zelândia, Austrália, mas daqui a pouco, na segunda-feira a gente fala disso. Vamos falar aqui dos Jogos Olímpicos, gente, não de 2024, mas de 2028. Aqui o 11 Minutos pensa pra frente. Raquel, você já jogou flag futebol?
Não sei nem o que é isso, Adriano.
Lacrosse? Você já praticou lacrosse, ou Pedro Pincer?
Não pratiquei nem flag futebol, nem cricket, que eu acho que você vai falar aí também.
É, cricket.
Nunca joguei também.
Squash eu já vi o pessoal jogando. Uh-huh. Dá uma canseira só de ver, porque é um negócio muito intenso.
É.
E beisebol a gente vê de vez em quando na televisão. Não curto muito, mas também tá. 5 esportes. Nas Olimpíadas de 2028. Pedro Pincer, fala para nós aí por que que o Comitê Olímpico Internacional chegou a essa decisão.
Eu acho que você tem mesmo que abrir o leque dos esportes, né? Eu acho que a Olimpíada é a competição mais democrática que pode haver no que diz respeito a esportes, né? Então, quando você abre para esportes que, de repente, aqui para a gente não são muito famosos ou conhecidos, em outros lugares, esses esportes são praticados. Então, eu acho que tem que abrir mesmo o leque. Quanto mais esportes tiver no programa dos Jogos Olímpicos, melhor para a gente que espera esse evento ansiosamente a cada 4 anos, né? Acho muito interessante.
E você, pode falar.
Eu espero que o boxe, que tá essa dúvida se volta, se não volta, acabe retornando também. É isso.
E você, Raquel, o que você achou aí desses esportes aí? Você vai acompanhar com atenção aqui nos Jogos de 2028, por exemplo, partidas de flag futebol?
Vou ter que acompanhar para saber o que é isso primeiro, né? Para depois poder torcer para alguém. E o Brasil vai ter alguma representatividade aí em algum desses esportes que vão entrar nas Olimpíadas?
Eu acho que tá meio difícil, não sei. Agora, eu fiquei decepcionado porque eu queria participar dos Jogos Olímpicos e esperava dominó ou dama nos Jogos Olímpicos, mas...
Não vai ser dessa vez.
Não vai rolar. É isso aí. Ô, Pedro Pinto, muito obrigado aí pela sua participação, sempre bem-vindo. A gente volta a conversar segunda-feira.
Eu que agradeço. Eu posso mandar um abraço?
Claro.
Eu tô aqui em Maceió, né, passando os dias aqui, e tem um rapaz que é o meu braço direito, que tem me levado para cima e para baixo, que é o motorista de aplicativo, o Gabriel. E aí eu queria mandar um abraço para ele, que ele tá me ajudando muito aqui, um cara muito legal e tá sempre ligado na Rádio Senado também, tá? E eu que agradeço a oportunidade, Adriano, de estar aqui, é sempre um prazer. Raquel, que bom que a gente voltou a se falar. E obrigado aí, até segunda-feira, E uma saudação especial a todo mundo. Tudo de bom. Até a próxima.
Rapaz, obrigado. Por que você não falou que estava em Maceió? Aí o Cristolfi ia se encontrar com você aí em Maceió. Mas ainda dá tempo.
Dá tempo ainda. Dá tempo.
Tá bom. Um abraço, gente.
Um abraço. Obrigado. Tchau,
Pedro. Valeu, Pedro.
Até segunda-feira. Tchau.